Esta semana nós lemos na Torá, Parashat Tetzavé. Antes de falar da Parashá, vamos rapidinho. Esse Shabbat vamos tirar dois Sifrei Torá. Parashat Tetzavé o primeiro, que é a Parashá da semana. E no segundo vamos ler Parashat Zachor, um trecho especial que se lê todo ano no Shabbat anterior a Purim. Sobre Purim vamos falar semana que vem. Então no Shabbat anterior a Purim se lê um trecho na Torá, Zachor, que é uma mitzvah ouvir esta leitura da Torá. Cada pessoa que vai na sinagoga, só o fato de estar presente e ouvir essa leitura da Torá, está cumprindo com uma mitzvah. Parashat Zachor, que é tratamento justamente, como a Torá nos diz, Zachor, lembra o que te fez Amalek. Então, justamente, devemos lembrar esta parashá, ler esta parashá, e todo homem, inclusive mulheres, é uma mitzvah importante esse Shabbat na sinagoga e ouvir esse trecho na Torá. Basicamente, nós já nos começamos a preparar para Purim. Em Shabbat se costuma nas sinagogas dar aula sobre Purim, etc., Zalachot, preparativos para cada um. Quando chega o dia, estar pronto para saber o que e como fazer. Isso rapidamente para passar um briefing, que o pessoal saiba que esse Shabbat é importante na sinagoga. Agora sim, Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé é uma parashá muito marcante, porque desde o nascimento de Moshe Rabbeinu, em Parashat Shmot, até o término toda a Torá, esta é a única porção na qual o nome de Moshe Rabbeinu não aparece. Contudo, e estou fazendo justamente questão de explicar isso daqui, que já li Lune Shammah, para a elevação das almas mencionadas, que justamente o conceito é: a gente estuda aqui que Moshe não está mencionado textualmente, o nome de Moshe não aparece, mas a Torá fala claramente Ve'ata, e você. Ou seja, Deus está falando para ele, inclusive em segunda pessoa, e você. Não é que fala e disse Deus para Moshe, e disse Deus para Moshe, terceira pessoa, certo? É algo que está contando sobre alguém. E disse Deus para Moshe, e ordenou Deus a Moshe. Aqui não, aqui a Shem está falando diretamente, Ve'ata, e você. O que nos ensina nossos sábios, que alguém que falece está mais presente, só que a gente não vê. Por quê? Porque o corpo não é a essência da pessoa. A essência da pessoa é o quê? A sua alma, a sua espiritualidade. E isso está tão presente quanto, ou mais ainda. Nossos sábios nos explicam que o corpo é como se fosse uma prisão para a alma, onde a alma está aprisionada dentro. Quando a pessoa falece, o que acontece com a alma? Ela se liberta. Ela não está mais limitada e delimitada a esse corpo. Ela se encontra muito mais presente, podemos dizer, se bem não é tangível, não, como nós, seres humanos, vemos. Para nós, tangível é quando a alma está dentro do corpo. E, como a alma é uma parte de Deus, todos nós temos uma Neshama, que é uma partícula divina, então ela é a mesma característica, é ilimitada, onipresente e tudo mais, porque é uma parte de Hashem que cada um tem dentro de si. E nossa Parashá, diz nosso sábio, se lê sempre nesta Parashá, nesta semana, que coincide com a data de amanhã, à noite, ou seja, quinta-feira, no calendário, que vai ser 7 de Adar, que é a data de falecimento de Moshe Rabbeinu, Yurtzai de Moshe Rabbeinu, inclusive chamada a data da Hevra Kadisha, certo? Tradicionalmente. Você, eu não sou o diretor da Hevra Kadisha. Como diriam os que ficam mamando que jejuam uma vez.
Por que Hevra Kadisha?
Hevra Kadisha? Sabe o que é Hevra Kadisha? Sabe o que é Hevra Kadisha? A sociedade que se encarrega dos mortos.
Sim, eu sei.
Bom, esse é o aniversário, porque é o dia da Niyurza de Moshe Rabbeinu. Então, é isso, está ligado inclusive com esta parasha, que a nome de Moshe não aparece, para nos mostrar justamente isto. O nome de Moshe não aparece porque ele falece na parasha. Assim tem um comentário interessante do Gaon de Vilna. Tem várias explicações por que justamente, e uma das questões, isso é uma lição para nós de fé, dizem nossos sábios, as palavras do tzadikim têm uma força especial. Ao ponto que a expressão diz que o que um tzadik disse, tzadik gozer, a kadosh baruch hu mekayem. Um tzadik decreta e Deus cumpre. E a expressão é que mesmo quando ele decreta algo que é condicionado, que significa? Para se concretizar depende de uma condição determinada, mesmo assim o que o tzadik determinou, isso se cumpre. Qual é o exemplo na nossa paraxá, o caso Moshe, na paraxá da semana que vem, nós vamos ler em paraxá Kitissá o trecho do bezerro de ouro. E o povo faz o bezerro de ouro naquela hora. O que é o bezerro de ouro?
Idolatria.
É?
Idolatria.
Idolatria, o maior tapa na cara de Hashem. Hashem nos tira do Egito, faz tudo para Israel e de repente o que recebe? Um ídolo. Então, Hashem fica revoltado com esse povo, quer apagá-lo e Moshe intercede. E Moshe diz, olha, perdoa este povo. E se você não tem perdão, me apague do livro que você escreveu. Ou seja, na prática, o que você está pedindo? Você está pedindo para ser apagado? Está pedindo para ser apagado se você não perdoar. Veim ain. Se não há perdão, então me apague. O que significa? Se há perdão, então não precisa me apagar. Mas as palavras do tzadik têm tanta força que mesmo que a condição não se cumpriu, um pouco o que Moshe disse se cumpriu. E qual foi o livro que Deus escreveu que Moshe não aparece, que foi apagado? Esta paraxá, ou seja, a paraxá logo imediatamente anterior à paraxá onde vai acontecer isso daqui. Poderíamos explicar isso na paraxá da semana que vem, onde vai acontecer e se sucederem os fatos do bezerro de ouro e aquela discussão entre Moshe e Hashem. Mas esta é a paraxá onde o nome dele é apagado, que é a paraxá imediatamente anterior. Então, de fato, vemos aqui o que? A força das palavras do tzadikim. Isto, inclusive, quando a gente pede uma brachá para um tzadik, que a gente tem que confiar, tem que ter fé. Que o tzadik te deu uma brachá, e essa brachá, Hashem cumpre. Se o que um tzadik, isso é o que estamos vendo, se o que um tzadik diz, Hashem obedece, então quando se trata de brachá, também Hashem obedece.
Se você vai no túmulo de um tzadik, também...
Deixa eu terminar de falar, por favor. E tem um ditado que diz no Pirkei Avot, no Mishnah, que é trazido sempre como introdução do Pirkei Avot, Ve'amech kulam tzadikim, e teu povo é todo de justos. Já todos os judeus somos chamados de justos, todos e cada um e um. O melhor exemplo que isto lembramos a Hashem todo ano quando? Em Rosh Hashanah, por isso que comemos a Romá. E simbolizando que assim como a Romá está cheia de sementinhas, todo Yehudi está cheio de mitzvot. Então todo Yehudi é um tzadik. Então qualquer Yehudi que te dê uma brachá, isto tem uma força especial. De aí que nossos sábios dizem, Alti i birkat ediot kala beinecha. Que a bênção de um medíocre, de um mediano, a palavra medíocre no português é um teor pejorativo, mas de um mediano não seja leve ante teus olhos. Ou seja, qualquer um que te dê uma brajá, leva a sério. Ah, fulano está me dando brajá. A gente não sabe. A gente não sabe quem é tzadik, quem não é tzadik. A gente não. Os valores que nós avaliamos não necessariamente são os que Hashem avalia, Baruch Hashem. E nós temos o princípio que todo mundo é justo, todo mundo é tzadik. Então todas as brajot têm o potencial de se concretizar. Aquilo que a gente deve fazer, como vimos já, explicamos oportunamente, e está no Yom Yom desta semana, é o fato de que, quando a gente quer uma brachá, devemos também fazer a nossa parte. Que nem o camponês que quer pedir para Deus chuva, não adianta pedir chuva se ele não trabalha a terra. Então, da mesma maneira, nós temos que fazer a nossa parte para poder a bênção pairar e fazer efeito. Isto basicamente sobre o tema de Moshe Rabbeinu, que o nome não aparece na Parashá, e ele está bem presente, etc. Inclusive, isso faz alusão direta no início da Parashá, Ve'atate tzavei, você ordenará. E na prática, vemos aqui que na prática não começa como sempre, disse Deus para Moshe, diretamente. Aqui mostra a presença de Moshe. Uma questão interessante quando Hashem fala que é a primeira mitzvah que encontramos na Parashá, que Moshe ordena ao povo de Israel que tem que trazer para ele o quê? O azeite para acendimento da menorá. E o azeite para a menorá como que era?
A primeira gotinha.
A primeira gotinha é um azeite puro, refinado, etc. E este é o verdadeiro azeite que se utiliza para quê?
Para iluminar,
para menorar. Na verdade, a Torá nos diz, para elevar a chama eterna. Diz que este azeite puro e refinado deve ser usado para o acendimento da menorá. Mas para as oferendas, pode ser um de menor qualidade. Escatid la maor velo catid la menajot. Esse puro e refinado aqui deve ser para o acendimento da menorá e não para as oferendas. O que é que nós aprendemos aqui? Quando alguém quer iluminar, para você iluminar tem que ser puro e refinado. E você vê que a gente vê muitas vezes pessoas que falam de tzadikim, você diz, tem um brilho especial, tem uma luz, sabe, irradia uma espiritualidade. Para uma oferenda, para um sacrifício, não precisa iluminar. Pode ser algo simples. Mas para poder iluminar, quando você consegue iluminar, quando você é puro e refinado, assim também os teus atos, assim tua conduta, tua personalidade, você tem que ser puro e refinado para poder iluminar, para poder irradiar luz, para iluminar o entorno. Isso é uma questão fundamental que nós devemos levar em consideração, todos e cada um de nós.
Amém.
Logo a Parashat passa para um tema onde vou querer me dedicar um pouco a mais hoje, que são as vestes do Kohen Gadol, as roupas do Kohen Gadol. Um Kohen Gadol tinha roupas específicas, depende do trabalho que ia fazer, tinha que chamar Bigdei Laban ou Bigdei Zahav, roupas de ouro ou roupas de brancas, as quais ele alternava, depende do serviço, inclusive no dia de Yom Kippur, ele alternava algumas vezes, e tinha que fazer micro entre cada troca de roupas e tudo mais. E essas roupas têm mitzvah específica de como deve ser feito. São 8 vestes, um Kohen simples, ou seja, um Kohen comum. E não que Kohen seja comum, mas um Kohen que não é Kohen Gadol, ele para servir precisava quantas roupas?
4.
Pelo menos um Kohen sabe. Aí então tem 4 roupas. E aqui vem uma questão importante que eu gostaria de abordar, o assunto, o tema roupas. Por que que a Torá dá tanta importância às roupas? O que que representam as roupas? Nossos sábios dizem que as roupas de uma pessoa são a sua honra. São o jeito que você identifica a honra dele. E a pessoa tem as roupas reais, como você reconhece um rei? O cetro, a coroa, o manto, etc. Você vê as roupas dele. Ele tem todo um porte especial. Caso contrário, você não vê a realeza dele. Da mesma maneira no caso do Kohen Gadol. Cada um de nós vemos aqui a questão das roupas como uma coisa especial. Só que de onde surgem as roupas? Quando nós viemos ao mundo, viemos todos carecas e sem dentes, a gente diz de forma educada. Não precisa ser tão específico, Marcelo. Mas o Marcelo foi mais
natural.
Natural. Na prática, como surgiram as roupas? Alguém se lembra?
Da vergonha humana.
Da vergonha. A Torá nos conta quando Deus criou Adão e Eva no Gan Eden.
Eles não sabiam.
Então. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Logo depois, a Torá nos conta que eles fizeram o pecado de comer do fruto proibido. A mulher induziu através da cobra, tudo mais. E a Torá diz o quê? Que eles vaitperu a lei pena, eles fizeram roupas, costuraram as folhas da figueira, são folhas grandes, onde eles com isso fizeram roupas, cotonot, e aí eles se vestiram com essas roupas e tudo mais. Antes estavam nus e não tinham vergonha. De repente eles se envergonharam. Por que se envergonharam? Pelo pecado. Quando, a gente, quando eles se escondem e tudo mais, o que a gente pergunta? A mina é, acaso comeram da árvore que eu proibi de comer? Por que você está se escondendo? A Torá nos diz que ele viu que estava nu e se envergonhou. Por quê? O que que mudou? Antes também estavam nus e não tinham vergonha. Agora a nudez tem vergonha, que era puro. Por quê? Porque na prática, isso que a vergonha vem como consequência do pecado. E as roupas vêm para disfarçar, para cobrir. Então, na prática, o primeiro conceito de roupas que nós encontramos na Torá é justamente para encobrir a vergonha, para acobertar. Uma pessoa que está com vergonha, o que ela faz? Se cobre. E a pessoa que não tem vergonha, ele não precisa se cobrir, ele está, não tem problema nenhum. Na prática, nós vamos chegar daqui a pouco, então por que que Deus manda fazer roupas especiais para o Cohen? Ok? E faz roupas de ouro e roupas especiais, todo Cohen, o Cohen Gadol, outras roupas, por quê? Mas vamos seguindo o raciocínio primeiro. E as roupas em geral vêm como consequência da vergonha. E dizem nossos sábios, por isso que em geral a mulher tem mais questão com as roupas do que o homem. Porque a mulher foi aquela que induziu o homem. O homem foi induzido. Que inclusive o homem foi lá, ah, o ingrato que veio e reclamou. É a mulher que você me deste, foi que me fez pecar. Já na prática, e vemos que na prática a mulher tem que cobrir mais do que o homem. Para a mitzvah de recato, para a mulher é mais exigente do que o homem. Por quê?
Ela induziu o pecado.
E porque ela também te induz. A mulher, quanto mais exibe, mais induz ao pecado.
Sim.
A mulher recatada, etc. e tal, ela não, te, não é tão provocativa, vamos dizer assim. Então, justamente essa questão, nossos sábios nos dizem, vemos aqui o conceito das roupas. Por isso que a gente faz questão muitas vezes também que as roupas sejam o quê?
Recatadas.
Recatadas e discretas. As cores, etc. Você não somente se veste de forma recatada, sino que não chama a atenção. Ao ponto que está trazido que a roupa não deve ser vermelha, aquele vermelho Ferrari, como se diz. Sem querer fazer propaganda, vermelho sangue. A gente tem que não pode ser tão chamativo. E a Halakha traz leis de como deve ser as roupas, como deve cobrir determinadas partes do corpo, etc. e tal. Inclusive nos homens. Ao ponto que existe a mitzvah de como a gente deve se vestir na tefilá.
Na atualidade.
Também na atualidade. Também na atualidade. O conceito das roupas, contudo, é uma questão hoje em dia, que nós já estamos vamos dizer, já expulsos do Gan Eden e tudo mais, as roupas têm aquele conceito que nós falamos de grandeza, a honra da pessoa, e também de chamar atenção. Uma pessoa pode chamar atenção de duas maneiras.
Positiva ou negativa.
Exato, positiva ou negativa. Ou seja, ostentando demais, ou ao contrário, schlepper demais. Como diria, uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser desleixado. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser sujo. Acho que são conceitos totalmente diferentes. E a Torá exalta, inclusive, o quê? A humildade. O grande louvor que a Torá dá de Moshe, e o Moshe é o homem mais humilde da face da Terra. Humildade pode ser uma pessoa humilde não no seu atuar, no seu vestir, na sua conduta. Tem gente que ele chega num lugar, está discreto, tem gente que chega num lugar, todo mundo percebeu que ele chegou. Não há dúvida nenhuma. Ou mulheres que chegam no lugar e chamam a atenção, todo mundo percebeu que chegaram. Não necessariamente de uma forma negativa. Mas a pergunta é, cada um deve se fazer, qual o intuito das suas roupas? É cobrir a nudez, no sentido de tampar a vergonha, ou é para chamar a atenção? E nós vemos isso nos, na escala de valores da sociedade. Grifes, moda, e se investe nisso, rios de dinheiro. Nós falamos antes das mulheres, inclusive por natureza, hoje em dia as mulheres investem muito mais em guarda-roupa do que homens. O homem comprou 3 blusas e 2 jeans, acabou, já tem guarda-roupa. 5 peças ele tem um guarda-roupa. A mulher de sapatos tem mais do que isso. Já tem exceções à regra, mas por via de regra, tem mais lojas de roupa masculina ou feminina quando você vai no shopping? Não sei se alguém observou. Ainda bem que temos alguém muito viajado aqui. Então, na prática, nós vemos o conceito das roupas, como que afeta, não somente afeta, revela um pouco da personalidade. A pessoa, ela compra uma roupa, ela diz, eu me sinto bem nesta roupa, não me sinto bem nesta roupa. Não me agrada, não me cai bem. O que significa me cai bem?
Identificar
com a personalidade. Como você se sente nela? Então, do mesmo jeito que a gente às vezes escolhe o embrulho de um determinado presente, e a gente faz questão que o embrulho seja bonito, a gente muitas vezes faz questão que o embrulho seja bonito. O nosso embrulho, que seria a roupa.
E o conteúdo?
Muitos esquecem dessa parte. Muitos esquecem. Eu comentei no Shabbat uma passagem muito interessante, estava ligado com o que seria verdade. Mas o rapaz vai primeira vez conhecer os sogros. Então ele compra um... Está rindo porque ele está lembrando da história? Aí o rapaz vai visitar os sogros pela primeira vez, ele quer causar boa impressão, avisam para ele, a moça avisa para ele que ele foi convidado para jantar. Então, ele tem um pouco de dinheiro no bolso, não tem um...
Futuros sogros.
Futuros sogros. Aí ele vai querer comprar um presente, chega na loja e não encontra nada, e de repente ele vê uma explica para a vendedora, ela percebe, e ela compra, é dada para ele uma fruteira, que parece ser de cristal, mas não é, tudo mais. E ele, a fruteira, está lá vendo tudo mais, e de repente escorrega, cai e quebra. E era todo o dinheiro que ele tinha. Então ele vai pagar, não tem opção, foi uma negligência dele. E a mulher embrulha para presente, e a fruteira fala, o que você quer fazer? Fala, bom, vou levar isso, pelo menos que veja que eu tive a intenção. Tá bom? a mulher embrulha para presente. Aí o rapaz está todo o caminho até a casa dos sogros pensando, o que, que eu faço? Aí ele percebeu, eu tenho uma ideia. Eu vou chegar lá, eu vou entregar para a sogra o pacote. E antes de entregar o pacote, vou fazer escorregar de novo, só que desta vez, propositalmente. E aí, acabou, ela vai perceber que eu tive a intenção e tudo mais. Dito e feito, ele chega na casa dos futuros sogros. Ele faz que escorregou, caiu e paf! Lá foi o pacote com a fruteira. E ele vai lá, todo mundo não se preocupa. Não, imagina, tive intenção. Não, não se preocupa, a gente entende, acidentes acontecem. E está tomando um coquetel, mas de repente a mulher leva o pacote para a cozinha. E ela abre o pacote. Quando abre o pacote, o que ela descobre? Que a vendedora embrulhou cada um dos cacos por separado. Ela se tomou cuidado. Na prática, o que nós vemos aqui? Não adianta o embrulho. Mais cedo ou mais tarde se descobre o que tem dentro. Não adianta se teu conteúdo são cacos. Não adianta dizer que agora que você quebrou. E isto é o principal. Esse é o conceito do embólucro, do embrulho. A gente não pode se deixar levar e se enganar. É o principal. Às vezes pensamos que enganamos o outro. E nós não sabemos que os cacos estão embrulhados por separado. Mas na realidade, o que estamos fazendo? Nos enganando a nós mesmos. A gente pensa que porque veste essa roupa de grife, aquele relógio de marca, ou sei lá o quê, a gente engana alguém. E ninguém não está nem aí. A gente só se engana a si próprio. A gente só está se preocupando com o invólucro. E essa grande diferença no Shur de Torah. O Shur de Torah nos ensina a olhar a parte de dentro. Então, se assim surge a pergunta, por que, que a Torah faz questão das roupas do Kohen Gadol? Com os kits branco e de ouro, etc. E o peitoral, e como era feito isso. Dizem nossos sábios, porque o Kohen Gadol era uma pessoa que tinha que ser íntegra. Então ele era por dentro, mas também tinha que aparentar. Não basta ser, tem que parecer. Uma vez eu vi uma história muito bonita, que tinha um presidente da sinagoga, chamou o rabino e falou, rabino, estamos com um problema. Na comunidade estão falando muito mal. Falou, mas o que estão falando? Está pegando muito mal. Mas o quê? Estão falando que tua filha de 12 anos, solteira, está grávida. O rabino fala, mas como pode ser? Olha, rabino, estão falando e pega a mão. O rabino fala, mas como pode ser? Você acredita numa coisa dessas? O rabino, não acredito, mas você sabe, o pessoal está comentando. Mas como você acredita numa coisa dessas? Você sabe que eu não tenho filha e mulher. Olha, rabino, o que você tem é uma coisa, o que estão falando é outra. Eu estou te falando o que estão falando, estão pegando mal. Na prática, a gente tem que se cuidar também nas nossas atitudes. Não basta ser, tem que parecer também. Exatamente. Então, e o Cohen, na sua integridade, tinha essas roupas. E a gente vê que, inclusive, uma vez por ano, o Cohen Gadol, que era o homem mais puro do mundo, no dia mais sagrado que Yom Kippur, ele entrava no lugar mais sagrado que era no Kodesh HaKodashim. E se ele tivesse algum pensamento errado, não tivesse a altura, o que acontecia com ele?
Ficava por lá.
Ele era pujado, ele não saía.
Por isso punha corda.
Por isso que ele entrava amarrado, porque ninguém podia entrar lá dentro. E aí, inclusive, um dos motivos na nossa paraxá diz que as roupas do Kohen Gadol tinham sininhos. Está na nossa paraxá, no trecho justamente de terça-feira, de hoje, que diz que a roupa tinha Paamon, Paamon Zaver, Rimon, Paamon Zaver, Rimon. Tinha um sininho de ouro e uma romazinha, e um sininho, romazinha, se intercalavam toda a borda por baixo. Benishma Kolov Beol HaKodesh Ubetzeto. E se ouvia o som dele quando ele entrava no lugar sagrado e quando saía. Aí eles puxavam, se ouviam barulho. Se o Kohen Gadol estava fazendo barulho, porque o Kohen Gadol está lá
vivo,
está vivo. Tá vivo. Na hora que já não faz mais barulho, já era. Uma lição importante aqui. Na prática, o Kohen Gadol era uma pessoa que tinha que ter essa integridade. Se ele não estava nesse nível de pureza, ele não sobrevivia. E as roupas, na prática, era uma honra. Como nós vemos, Lechavod Letifaret. Alguém reparou no término da reza de Musaf de Yom Kippur? A gente diz como era um Maré Kohen, a aparência do Kohen quando ele estava no Yom Kippur, no dia mais sagrado, temos um, como chama? Um piut, como se diria em português, um tipo de cântico, uma estrofe especial, uma poesia, que a gente reza no final de Yom Kippur, justamente de como era toda a grandeza, e o pessoal via o esplendor do Kohen quando ele saía de lá. Saía com um brilho, era triunfante. E nesse dia ele trazia perdão para ele, para sua casa, para sua família e para todo o povo. E se ele sobrevivia, então significava que ele estava à altura para conseguir tudo isto. Então as roupas podem ser algo positivo, mas não deixa de ser a aparência do que tem por dentro. E tem um ditado que diz: a pessoa não honra a cadeira onde ele está, senão a cadeira honra ele. Ou seja, eu não sou o diretor, eu estou diretor, vamos dizer assim. Então é um compromisso, não é um cargo, é um encargo. É justamente aquela posição que você ocupa que você dignifica a oposição. Não é porque você, entre aspas, está presidente que você é bom. Você é bom e por isso você merece ser presidente. Nós estamos justamente vivendo todas essas situações hoje em dia na nossa sociedade. Lava Jato e tudo mais. Se alguém vai ouvir esse shiur daqui a alguns anos, vai dizer, puxa, isso era arqueológico. Mas na realidade, o privilégio é você ser ou você estar. É isso a grande diferença. Muitas pessoas pensam que a toga faz o juiz. Certo? A roupagem que faz. Como se chama a roupa do médico?
Jaleco.
O chaleco que faz o médico. Não é o chaleco que faz o médico. É ele que faz.
O hábito que faz o monge.
Eu não falo da concorrência. Ética profissional.
É um ditado.
Por isso que eu dei os outros exemplos. Aí, então a Torá nos traz justamente a importância que nós vemos das roupas. Só que a gente não pode se deixar enganar pelas aparências. Altista kelva cancane la shembe mashi esvodiso, perché avod no olia vasiliame a jarra sino conteúdo. Tem jarra velha que está cheia, que não tem nada dentro. E tem jarra nova que tem um vinho bem envelhecido lá dentro. Não é a jarra que faz a diferença. Não olhe a aparência, não julgue. Como a gente diria hoje, estou na beirada já, pela barba branca. Isso não é o que determina. Não é o tamanho da barba, nem a cor da barba, que vai determinar. Às vezes, obviamente, a experiência ensina muito. Mas tem muito velho que nunca estudou nada. Sequer as lições da vida. E isto é o que a Torá nos ensina, uma mensagem importante que eu quis trazer da nossa paraxá. Sobre as roupas, sobre as aparências, sobre justamente como a gente deve julgar e observar e analisar pelo que são e não pelo que parecem ser. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Perguntei aquela hora sobre pedir um túmulo.
Sobre pedir um túmulo do tzadik. É uma pergunta muito interessante. Na verdade, a gente acredita que, e eu falei isso no início, o tzadik não falece. O que falece é o seu corpo. O túmulo é só um local de referência físico, onde ficou os restos mortais. Mas a essência dele está em todo momento, em todo lugar. A gente costuma cantar nas festas uma frase: David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. O que significa? O rei Davi, sabemos que está enterrado no Monte Sion em Jerusalém. Certo?
E naquele outro monte, tem um outro, como chama?
Arazeitim?
Não, tem um lá que diz que Mashiach vai chegar.
Arazeitim? Na Arazeitim? Que está enterrado, está lá da...
Um outro monte. Monte Carmelo. Não me lembro.
Mashiach vai anunciar no Galil, na Galileia. E depois vai vir para Jerusalém, e vai entrar lá por um portão que, inclusive, está hoje em dia lacrado. Ricardo, você ia fazer uma pergunta.
Eu tenho uma pergunta sobre a vergonha humana, que na realidade a gente vê os homens de uma maneira, e as mulheres, o senhor também levantou um ponto interessante, que as mulheres têm uma variedade de roupa popular em comparação ao homem. É... Tem mais alguma explicação natural sobre isso, sobre as diferenças, ou é próprio do
tem,
ser
humano? Tem uma questão na Alahá, de que um homem não pode se vestir com roupas de mulher e uma mulher com roupas de homem. Isso na Torá está escrito claramente. A gente tem que saber, entre aspas, manter as proporções, as atitudes e tudo mais. A Torá abomina esse tipo de conduta e de fato, a gente tem que evitar. E a roupa tem esse conceito também de recato e discrição. A roupa de cobrir justamente a vergonha. Tem esse intuito. Só que a pessoa às vezes utiliza isso de uma forma chamativa, saindo do contexto. Também comercial, se promovendo às vezes. Tem um lado, se logicamente, vender uma imagem que ele não é.
Às vezes vem de que é.
A gente hoje segue muitas coisas que vem e, por exemplo, de roupa. Não precisa de roupa porque tem lá que teria de roupa. Tem gente que tem roupa porque assim é a sociedade.
Mas por quê? Justamente para a questão de vergonha. O fundo, por isso que eu estou explicando como surgiu. Hoje em dia, uma criança nasce, você já veste ela. Mas quando ela é criancinha, anda de fralda, anda de uma menina, anda de minha bebê, um ano e meio, anda de calcinha. Não tem medo, não tem vergonha. À medida que vai crescendo, vai. A gente queria nele isso, e quando não, também já está incutido neles.